Como controlar o discurso de ódio na internet, como proteger os dados pessoais dos usuários e como combater a circulação de notícias falsas. Essas são algumas perguntas levantadas em audiência pública, promovida pelas ouvidorias da Câmara e do Senado, que realizaram uma pesquisa de opinião sobre a influência das mídias digitais na sociedade. Uma das ideias defendidas por alguns palestrantes é a responsabilização civil de empresas de tecnologia que não eliminem conteúdos que promovam discursos nocivos, como ataques à democracia ou discriminação racial. A legislação atual prevê que as denúncias sejam encaminhadas ao Poder Judiciário, a menos que sejam ataques a pessoas específicas, quando a própria plataforma faz a retirada. Mas os palestrantes afirmaram que existe muita controvérsia sobre quais conteúdos devem ser retirados e se isso não seria um ataque à liberdade de expressão. Marcelo Bechara, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, falou que o momento atual já é de violência causada pela polarização e pela intolerância promovida nas mídias digitais.
E aí, quando você fala em dano à democracia, é dano coletivo. É a coletividade que está sendo ameaçada, colocada em questões como discurso de ódio, como desrespeito, isolamento, né? E isso acontece em todas as camadas sociais.
Fabro Stabile, diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade, deu o exemplo do debate sobre a Amazônia para mostrar a dificuldade de julgar conteúdos na internet.
Se eu fosse retirar todo mundo que falou fake news naquele momento, eu tiraria o presidente Bolsonaro, ele falou da Noruega com uma foto da Dinamarca, eu tiraria Macron, ele falou que a Amazônia tem 20% de oxigênio, é 20% de carbono, todo mundo vai denunciar o outro porque é um debate bastante polarizado e a tendência é todo o conteúdo sair. Mas aqueles que têm mais recursos para judicializar alguma coisa, a tendência é que eles falem, não, volta, eu me responsabilizo por isso se algo der errado.
A representante do Facebook, Mônica Rosina, diz que a empresa já trabalha com remoção de conteúdos por meio de uma rede de 35 mil funcionários. Contando somente as fotos, são 1 bilhão publicadas diariamente. Mas Mônica afirma que existe uma zona cinzenta sobre o que é considerado, por exemplo, discurso de ódio. Ela explicou que em relação às notícias falsas, o problema é ainda mais complexo e a empresa tenta reduzir o dano dessas notícias, garantindo a divulgação de conteúdos de agências de checagem para o usuário.
Não gostaria de ver nenhuma empresa privada dizendo, determinando que isso é verdade e isso é mentira. Então, na frente de desinformação, o Facebook reconhece, sim, que esse é uma questão, esse é um problema que precisa ser endereçado. Mas a medida do Facebook não é remover, porque não quer se colocar nessa posição, mas reconhece que é um conteúdo de baixa qualidade e trabalha para reduzir alcance e trazer mais informação e contexto ao usuário.
Na mesma linha, o representante da Google, Marcelo Lacerda, afirmou que a empresa procura reduzir a relevância de conteúdos enganosos ou de baixa qualidade na busca feita pelos usuários. Ele afirmou ainda que a empresa já se adiantou a outros dois problemas citados na audiência, a portabilidade de dados e a proteção de dados pessoais. Segundo ele, os usuários já podem baixar todos os seus arquivos dos produtos Google e configurar a privacidade de vários deles em apenas uma conta. O ouvidor da Câmara, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, comentou o perigo do discurso do ódio em relação a direitos conquistados com dificuldade pela sociedade.
Então, ao mesmo tempo que nós avançamos em concepções de direitos humanos, nós temos aí um fenômeno novo que pode colocar abaixo tudo aquilo que foi construído em termos de conceitos e que a gente quer que sejam absorvidas pelo comportamento da sociedade contemporânea e também pelas políticas públicas.
A professora de Direito da UNB, Laura Schertel, buscou explicar o fenômeno da polarização pela perda de relevância da mídia tradicional, pela maneira como as plataformas distribuem a informação e pela coleta de dados pessoais.
Quanto mais eu sou submetido àquela mesma informação ou informações muito semelhantes com aquilo que eu já pensava, não só aquilo confirma a minha opinião, mas isso me leva para um espectro ainda mais radical e ainda mais, digamos, em vez de me levar para o meio, me leva mais para as pontas.
Na pesquisa de opinião realizada pelas ouvidorias do Congresso, 45% da população afirma ter sido influenciada pelas redes sociais na escolha de candidatos nas eleições. De cada 10 brasileiros, 8 já identificaram notícias falsas nas redes sociais. Mas a maioria diz que verifica se a informação é verdadeira antes de compartilhar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.